A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o pão, alimento sagrado da humanidade. Só a maior cidade do país consome mais de 15 milhões por dia. E para quem está disposto a pôr a mão na massa, um aviso. Bons padeiros têm emprego garantido. Mas e a saúde? Será que ele engorda mesmo? E qual a ação do glúten no nosso organismo? Para quem quer fugir desta tentação, o Brasil inventou o polvilho da mandioca e o pão de queijo, delícia que nasceu nas montanhas de Minas. Mas, afinal, será que alguém resiste a um pãozinho?
Ah, se esse cheirinho passasse pela televisão, é de dar água na boca.
Debulhar o trigo.
Há séculos, o homem faz essa mágica. E os campos dourados viram alimento na mesa de milhões de pessoas.
Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.
A semente dessa paixão nacional veio de longe. Atravessou o oceano trazida pelos colonizadores. Aqui não existia o trigo. Mas pelas mãos dos portugueses, encontrou terra fértil. E hoje, um dos grãos mais consumidos no mundo inteiro, também tem lugar de destaque nas casas brasileiras, de norte a sul. Quando o sol se põe e a madrugada avança, eles já estão com a mão na massa, os padeiros.
Olha que tá na hora de mais uma rodada, não levar agora, vai ficar pra trás.
E até São Paulo, a cidade que não dorme nunca, só desperta depois do primeiro pãozinho.
Quem quer pão, pão.
Tem que ser o pão. A variedade a gente vai mudando, mas todo dia tem que ter o pão.
O pão, ele é o representante mais conhecido e universal do carboidrato. E a gente sabe que uma dieta saudável, ela preconiza pelo menos 50, 60% das calorias como carboidratos. Então o pão tem essa vantagem porque ele é um carboidrato fácil de ser obtido pela população, fácil de fazer. Então por isso que ele é muito importante.
Pão engorda?
Tudo engorda ou nada engorda, depende da quantidade que você come.
Rogério e Adriana são filhos do seu Alfredo, o português da padaria. Admirado pela família e pelos funcionários, ele deixou saudade desde que morreu há 10 anos. E, acima de tudo, deixou o exemplo de quem trabalhou duro para vencer na vida.
Meu pai trabalhava de segunda a segunda na padaria, não tinha folga. Então, quando ele queria ficar um pouquinho com a gente, era na padaria. Ficava brincando nas máquinas com os padeiros, fazendo bolinha de pão, fazendo bonequinho.
Ele fazia grado fazia... Pombinha, pão em formato
passarinho,
de pombinha, passarinho,
coelho, jacaré.
Botava cereja para ser olhinho, era...
É. A brincadeira da gente era na padaria.
Pão, 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 com manteiga e tão bom, pão, 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 pão.
Os irmãos botaram a mão na massa e o negócio deu certo. Já são 4 padarias.
Ensinou que a gente tem de mais sagrado na vida, né? Que é uma profissão digna. Eu acho que... Uma das mais antigas. Meu avô era padeiro em Portugal. Meu pai veio de lá com 11 anos. E chegou aqui sempre mexendo com pão.
Quando você vê a padaria hoje, o pão saindo quentinho, o que mais te toca o coração?
Saber que a gente faz o que a gente gosta. É o que a gente mais ama.
Pai, né?
Meu pai sempre falou.
Aqui se faz o que se gosta.
Aqui se faz o que se gosta. Adoro isso aqui. Não consigo ficar longe. Né?
É mais do que o ganha-pão de
você. É amor.
Trabalho não falta e mão de obra qualificada não fica sem emprego. Os números do setor indicam 800 mil empregos diretos e 1,5 milhão indiretos em todo o Brasil.
Meu nome é Alisson, eu vim de Natal e sou padeiro.
Meu nome é Robson, eu vim de Araçatuba e eu sou padeiro.
Sou Rui, sou de São Paulo e sou padeiro.
E também são professores. Aqui na escola do Sindicato das Panificadoras, eles ensinam tudo o que aprenderam.
E esse é o nosso pão de mel.
Com a palavra, quem entende do assunto.
É um mercado bom, e principalmente aqui em São Paulo, né?
Se sair daqui, você não fica desempregado?
Não, como padeiro não tem como ficar. Eu comecei nessa área com 16 anos, né? Agora tenho 27. De lá pra cá, nunca fiquei parado.
Tudo que eu tenho hoje foi conquistado depois que eu entrei para esta área. Minha casa, meu carro, né? Minha história de vida, minha família.
E você consegue resistir fazendo tanto pão?
Não resisto. Eu engordei 20 quilos depois que eu entrei para esta área.
E aí?
E aí é caminhar de vez em quando, né? Mas faz parte. Qual é o padeiro, qual é o confeiteiro que não degusta aquilo que ele faz? É muito difícil.
O Rui, emocionado, ainda vai mais longe.
Você procura um norte na vida e você encontra numa profissão.
O pão te deu isso?
O pão me deu isso. Um orgulho, um sentimento. Quem sabe um dia eu vou ser um Zezinho da vida, dessa vida de padeiro.
O Zezinho é o José, mestre de todos. Veio do interior de Pernambuco para São Paulo, ainda menino. A mãe era empregada doméstica. E foi então que ele viu e provou pela primeira vez o pãozinho.
Então esse pão que era do sul não existia, não conhecia.
Nem imaginava que ali estaria sua profissão. Ele começou a trabalhar fazendo limpeza num grande buffet da capital.
Quando acabavam as festas, 3, 4 horas da madrugada, me chamavam, fulano, vem contar a roupa.
O jovem que começou na faxina queria aprender mais. E se precisassem de alguém na cozinha, lá estava José.
Quando alguém faltava essa mão de obra, a doceira que fazia, misturava o doce, não sei o quê, eu acabava misturando aquele doce. Eu não tinha um curso, não tinha, não. A oportunidade era você trabalhar, começar de baixo e aprender.
E o pão?
Nas grandes festas, o pão, como até hoje, os jantares, tem que ter o pão. Seja qual for, o pão preto, o pão branco, o pão integral e tudo mais, você tem que ter o pão. E a partir daí você tinha confeitaria e panificação. E eu comecei em confeitaria e mais tarde eu vim para panificação.
José foi contratado por grandes empresas. Viajou para o exterior e aprendeu muito. Pão combina com quase tudo, menos com dieta, detox, emagrecimento. Nunca se ouviu falar em dieta do pão, a menos que a ideia seja engordar. Mas afinal, por que ele tem essa fama?
Não, o vilão não é o pão. O vilão é a quantidade de pão ou do trigo que a gente come. Então, se a gente mantivesse, por exemplo, um pãozinho de manhã, outro à tarde, eu acho que isso não é problema nenhum. O problema é a gente colocar o pão várias vezes ao dia e junto com outras coisas que tem trigo.
Felipe comia muito pão. Vivia brigando com a balança.
Bom, eu estava com 106 quilos, né? Tava exageradamente gordo para minha altura, 1,80 m, e eu era diabético.
Há um ano e meio, em busca de uma solução, acabou decidindo cortar o glúten do cardápio. Ou seja, nada de pão, macarrão, tortas, doces ou salgadas. Nada que leve farinha de trigo. Emagreceu 23 quilos.
Só tirando o glúten.
E a minha diabetes foi totalmente revertida sem nenhum remédio. Só isso. O emagrecimento virou uma consequência banal, né? Perder 23 quilos, ok, beleza. Mas não, a saúde que eu tenho hoje eu não troco por nada. Até brinquei com um amigo meu que é médico, eu falei, encontrei a dieta da minha vida. Ele falou, pô, as pessoas encontram a mulher da sua vida, o trabalho da sua vida, e você encontrou a dieta da sua vida. Eu falei, pois é.
É a dieta da moda.
A obesidade é um problema, uma epidemia. Então, sempre a gente fica atrás de alguma coisa que resolva esse problema magicamente. E eu acho que o glúten foi o da vez.
Mas atenção, milagres não existem. Tem muito pãozinho sem glúten recheado de muito mais calorias do que um pãozinho simples com manteiga.
Se você trocar um pãozinho com glúten por três sem glúten, você vai engordar mais.
Jaqueline é médica nutróloga e coordena um grupo de pesquisas que estuda os efeitos do glúten no organismo.
O glúten realmente, ele engorda.
Os primeiros resultados indicam que mesmo nos indivíduos que não têm alergia ao glúten ou sequer intolerância, ele age de maneira silenciosa, alterando o metabolismo.
A gente tem indícios de que o glúten, ele é capaz de diminuir o tanto de energia que você gasta por dia. Então, você retirar o glúten, pelo menos do ponto de vista experimental, que a gente, no ponto que a gente está da pesquisa, você consegue diminuir um pouco a velocidade do ganho de peso quando você retira o glúten.
A pesquisa já apontou que cortar o glúten diminui a gordura abdominal e a taxa de açúcar no sangue.
Então, quem não ingeriu glúten estava menos obeso e com a glicemia menor.
E a investigação continua. Agora, elas querem saber como o glúten faz isso.
Até agora, o que a gente viu é que os animais que consomem glúten, eles têm uma redução da termogênese. Essa termogênese é como se fosse uma redução do metabolismo. Então, esses animais, eles acumulam mais gordura porque eles estão gastando menos essa energia.
E vão engordando.
E vão engordando.
O cardiologista americano William Davis acredita que a dieta sem glúten pode ser uma ferramenta importante no combate ao diabetes. E ele convida as pessoas a tirarem uma foto antes e depois de cortarem o glúten para ver a diferença. Felipe garante que logo no começo percebeu as mudanças.
3-4 dias depois, os benefícios já vinham. Me senti completamente desinchado. Não tinha mais cólicas, dor de barriga, má digestão, azia, refluxo. Isso tudo sumiu, desapareceu, como se por encanto.
William Davis, que já foi obeso e diabético, também parou de comer glúten.
In three months, you'll see it visibly.
E diz que em 3 meses você vê no rosto, na barriga, melhora a taxa de açúcar no sangue, o sistema gastrointestinal, a pele, o cabelo.
Glúten is a problem.
Para ele, o glúten é o problema. Mas faz um alerta. Não é porque um produto não contém glúten que é um alimento saudável. Segundo o médico, o importante é evitar os produtos industrializados, muitas vezes engrossados com farinha de trigo. E quem come em restaurantes precisa saber o que está no prato.
A gente costuma, quem faz essa dieta, a gente costuma falar comer comida de verdade, né? Bons grelhados, boas saladas.
Parece simples, mas o glúten pode estar ali, disfarçado de molho para salada. Ou assim, bem à mostra, uma tentação.
E eu, é claro, tendo aqui um pãozinho, eu vou pegar um pequenininho aqui, porque eu gosto dessa crocância. Pão para mim é...
Esse eu saio correndo.
Esse
eu não pego de jeito nenhum. Parece que eu tô de dieta?
De jeito nenhum.
Eu não falo para ninguém, ninguém percebe. As pessoas não percebem que eu não estou comendo mais pão.
Mas por que aumentou tanto o número de pessoas que dizem ter intolerância ao glúten?
Por exemplo, você passava mal de gases, a barriga ruim, você não pensava que era glúten, você pensava que era uma indisposição. Então hoje o diagnóstico dessas doenças ou dessas intolerâncias, ele é mais bem acompanhado, mais bem feito.
Para William Davis, o problema está nas modificações que o trigo sofreu para aumentar a produtividade no campo. Ele diz que o que se come hoje não é o mesmo que nossos antepassados comiam. Mas os pesquisadores da Embrapa Trigo trabalham para melhorar a qualidade da farinha. E para o mercado, quanto mais glúten, melhor a farinha de trigo.
Hoje a força de glúten é um dos indicadores de qualidade do trigo e ele se refere a atender às necessidades da indústria de panificação que precisa de farinhas melhores para produzir um pão mais saboroso.
Essa é a vantagem de nós termos a força de glúten aumentada na cultivar de trigo, lá dentro da semente.
Dá para ver o glúten?
Dá. Ele fica como se fosse uma massa, ele dá uma liga, você estica. Ele dá uma liga no pão.
O benefício do glúten é esse, a liga.
É, de sabor, paladar.
Para a saúde?
Não. Não é uma proteína de boa qualidade, não faz falta, então ele não tem benefícios. Ele até pode não ser tão ruim como as pessoas dizem, mas ele também não tem nenhum benefício comprovado que se eu retirar tem algum problema.
Até hoje, se eu passo uma padaria, eu fico com vontade, mas...
Você foi buscar outras alternativas.
Eu não troco a minha qualidade de vida hoje, a minha saúde, por esse pãozinho gostoso.
É mesmo difícil ficar sem pão. Ellen não teve escolha. Ela e o filho têm alergia a glúten.
A doença celíaca, ela é autoimune e o organismo reage todas as vezes que você entra em contato com a proteína, que é o glúten.
Mas quem disse que uma dieta sem glúten é uma dieta sem pão? E foi assim que Ellen criou várias receitas de pão sem glúten.
Porque o glúten faz diferença numa receita?
Total diferença. O glúten, ele ativa a fermentação, né? Ele é indispensável na maciez. E para você poder ter um produto que você consiga ter textura agradável, você precisa do glúten. Então, os primeiros testes que eu fazia em casa, ou o produto quebrava, ou ele não crescia, ou ele crescia demais, ou seja, era um caos trabalhar sem glúten.
Em vez de farinha de trigo, tem o quê?
Farinha de arroz, amido de milho, fécula de batata e fécula de mandioca.
Olha só, a cara tá boa, hein?
Tá bonito.
Muito parecido mesmo com o pãozinho tradicional, né? Dá uma olhadinha nele aqui. E é crocante mesmo. Fica parecido, dizem que o pão sem glúten não tem crocância. Nesse caso aqui, olha só. Dá até pra ouvir, quer ver? Muito bom, né? E... olha só que delícia.
Tem miolo.
Tem miolo. Agora. Agora sim. É que vai ser a grande prova. Tem miolo. É crocante.
E o sabor?
Será que tá bom? Deixa eu vou primeiro até sem manteiga, sem nada. Gente, é bom.
Ai, que bom.
Victor. O que, que você acha desse pãozinho?
Ah, é maravilhoso, né? Uma delícia.
Você sente falta de pão?
Não mais, né?
Uma casa de farinha no interior da Bahia. O polvilho da mandioca e a receita do legítimo pão de queijo. Você sabia que ele nasceu nas montanhas de Minas? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Ajuda no trabalho pesado.
Da laranja quero uma banda, do limão quero um pedaço, da morena mais bonita.
Mas aqui é a nossa vida, né? Nós, desde pequeno, nós estamos dando continuidade, né, àquilo que nosso pai nos ensinou, né? A trabalhar e buscar cada dia mais, tirar o nosso sustento daqui da produção da mandioca. Essa aqui é a verdadeira família que nós temos.
A mandioca é um pão semi-pronto. Tirou do chão, cozinhou, você já tem o aipim, a macaxeira, a mandioca mansa de mesa.
E para quem não tem padaria por perto, a mandioca é o prato principal na hora do café.
A raiz, a maior riqueza é em energia. Tem alguns minerais, que também um pouco de proteína, mas predomina nas raízes justamente o carboidrato saudável, o carboidrato digestivo. E uma característica importante é que mandioca não contém glúten.
É um produto 100% brasileiro. A plantação fica no quintal de casa.
É da mandioca que vem o ganha-pão da família?
É isso aí.
E na lavoura sempre, faça sol, faça chuva.
Faça chuva, nós estamos aí. Na chuva é bom para plantar e com sol é melhor para colher porque vende mais caro.
E é mandioca o ano inteiro.
O ano inteiro.
Verdinha, verdinha.
dessa planta se aproveita quase tudo. Mas o melhor mesmo está debaixo da terra. E a carroça, olha só, cheia. Nossas raízes têm vários nomes. Macaxeira, aipim, mandioca. E em casas como esta aqui, ocorre a transformação.
A farinha vai bem em todas as refeições. Vira pirão, farofa. A mandioca também se transforma em bolo, biscoito e, é claro, pão.
E a mandioca ajuda mesmo a matar a fome de muita gente.
Muita gente, muita gente. Diga assim que na mesa, na realidade, você tem vários produtos, né, derivados da mandioca, né? Tem o beiju, tem a tapioca, tem a fécula, né, conhecido como polvilho. Então, assim, são vários derivados da mandioca que sustenta milhões e milhões de brasileiros.
Das casas de farinha para os mercados e feiras populares.
De fio a pavio, você vai ver que mandioca está presente em todo o território brasileiro.
Mas é aqui em Minas Gerais que o polvilho da mandioca é mais importante. Não pode faltar. Afinal, é com ele que se faz o pão de queijo. Quem resiste a essa delícia? Dizem que o primeiro foi feito ainda no século XVIII, na época do ouro em Minas Gerais.
Historicamente, então, o pão de queijo teria surgido nessa região de serra mineira ali,
sim,
Serra da Canastra?
Seguramente.
As pesquisas foram feitas a partir de listas de compras encontradas em inventários antigos.
É o encontro, né, da substituição do trigo caro, importado de Portugal, então muito caro, e uma certa produção local de outros produtos, como no caso do pão de queijo, com os polvilhos da mandioca. O polvilho azedo, o polvilho doce, principalmente.
A receita que surgiu nas montanhas de Minas veio de uma necessidade. Muitos ingredientes dificilmente chegavam até aqui. Os antigos moradores usaram então o que tinham à mão para fazer o pãozinho, legitimamente brasileiro.
O pão de queijo não é tecnicamente um pão, ele não usa nenhum tipo de fermento para produzir o crescimento da massa. Então ele tecnicamente é um biscoito, né, um biscoito de polvilho. Mas ele adquire um valor tão grande cultural na subsistência dessas famílias que dá-se a ele o nome de pão.
Quem ousaria dar outro nome a esse patrimônio nacional é pão e pronto. O polvilho chega a cantar nas mãos da dona Antônia.
Desde que idade a senhora faz esse pãozinho?
11 anos.
11 anos de idade?
11 anos.
Desde menina?
Eu comecei a trabalhar cedo.
E a senhora gosta de pão de queijo?
Gosto de pão de queijo.
Não fica sem?
Não.
No café da manhã é pão de queijo ou é pão?
É, e à noite também.
O dia inteiro?
É, o dia inteiro.
Dá só uma olhada aqui, ó. Ele fica assim, ó. Crocante por fora e bem macio por dentro. Parabéns, dona Antônia. Muito
obrigada.
Gostoso. E tem que ser assim, quentinho, né?
Quentinho.
Quentinho e com café, no fogão a lenha.
A gente toma mais com um cafezinho, né? Pra te servir.
Pra começar o dia.
Começar o dia, o cafezinho, em primeiro lugar, e o pão de queijo, né?
E de tarde também.
À tarde também.
Todo dia.
É, todo dia.
Não dá pra enjoar, né, Sônia?
Não, muito gostoso, né?
Muito bom.
A receita da dona Sônia é a mesma da dona Antônia.
Ah, a gente massa ele, né, com a mão, com toda delicadeza, né? Eu acho que vai mais ao carinho, né? Se a gente fazer as coisas com amor, tudo fica gostoso, não é?
Ah, tá aí um ingrediente
gente,
especial.
É o carinho que a gente faz, não é? O amor.
Você pode fazer em casa.
Ó, eu coloco 1 quilo de polvilho, eu coloco 1 copo de água e 1 de óleo. O copo americano. Aí põe ferver, depois eu escaldo o polvilho. Aí ó, que escaldo o polvilho, vem os ovos. Aí você coloca mais ou menos 6 ovos.
E põe o queijo.
E o queijo também, o queijo de Minas.
Tem que amassar mesmo?
É, o queijo é um prato de queijo que eu coloco. E depois
Você amolece com leite ou água, termina o ponto até de enrolar ele.
Dizem que mineiro come quieto, mas essa receita é tão boa que passa de boca em boca há gerações. Pão de queijo, bom demais da conta.
Pão de Cristo, uma receita que passa de mão em mão. Será que o pãozinho caseiro pode ser ainda mais gostoso e barato? Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O negócio é o pãozinho.
Quer se divertir? Que tal uma passadinha na padaria? É o que muitos brasileiros fazem. O mundo cabe na padaria portuguesa. Pão italiano, alemão, árabe, francês. Francês? E você, sabe por que ele se chama francês? Ora, pois se tudo começou com os portugueses, nunca se viu o nosso pãozinho de cada dia nos cafés de Paris. Na verdade, é um pão brasileiro. Foi inventado na tentativa de imitar as receitas francesas, que deixavam o miolo branquinho e aquela crosta dourada. Daí pra frente vieram várias receitas e foi na cidade do Pão de Açúcar que provamos uma muito especial, a do Pão de Cristo. Ninguém sabe ao certo onde foi que tudo começou. Mas há 30 anos, Dona Alice, de família libanesa, ganhou o fermento de uma prima capixaba.
Todo mundo gostava. Era uma coisa louca. Todo mundo, o seu pãozinho é ótimo, é muito gostoso. Então pode comer com prazer, que eu também tenho prazer de fazer. Então quando vai terminando, faço outra receita, para não perder.
É como se fosse uma corrente do pão. O ideal é ganhar o fermento. Mas se você quiser começar a sua própria corrente, basta misturar meio litro de água, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 pitada de sal. Cobrir e deixar fermentar por 2 ou 3 dias. Pronto!
E esse que está aí, a origem dele é aquele lá que a senhora recebeu há 30 anos.
30 anos. Vou mexendo nele de vez em quando. Tem lá quantos vidros, Gorete?
Eu trouxe 3 e em casa ficou 2.
Quer dizer que ela que está mexendo mais com o pão do que eu agora.
Gorete já é da família e também levou o fermento para a irmã que mora em Caxias, na Baixada Fluminense. É ela que ajuda a mostrar como se faz.
Que aqui é o fermento, né?
A cada semana você terá mais 2 potes de fermento e fornadas deliciosas de pão quentinho, naturalmente, sem conservantes artificiais. E você pode incrementar a massa misturando castanhas, chocolate, ao gosto do freguês. E da filha? Das netas! A grande família da Dona Alice se reúne até hoje em torno do pão.
Eu sou a Mara, sou mãe da Mariana, sou sogra do Carlos, que é neto da vó Alice. E aí eu virei irmã da Beth, filha também.
Repartindo o pão, essa corrente já matou a fome de muita gente.
Gorete, pega um bem de baixo pra ele, mais macio. Vem bem de baixo, não tem, baixo.
Esse aqui.
Pode ser esse?
Não pode ser, esse tá mais macio do que esse. Acho que esse aí tá muito duro.
Deixa eu ver. E tá mesmo. Obrigado, tá uma delícia. Que lembranças o pãozinho traz pra vocês?
O cheirinho do pão no forno, né? Agora você me faz lembrar a infância, adolescência, né? Chegando, fazia sempre, assava sexta-feira. Aí a gente já pensando no final de semana, quando a gente comia, né?
E começava aquela farra de lanche, de distribuir, porque saíam muitos pãezinhos. E ia uma parte pro porteiro, outra leva para não sei quem, leva. Então era aquela própria distribuição do pão. Aí a gente via o verdadeiro sentido do nome do pão.
A família se multiplicou. E o pão de Cristo sempre esteve ali, à mesa, há gerações.
Olha que esse pãozinho é milagroso também.
Não é, Gorete?
Isso é.
A senhora gosta de ver a família reunida assim?
Gosto de ver a minha família reunida e adoro.
Muito obrigada, dona Alice. Somos muito amigas, moram no meu coração. Só tenho a agradecer. E o pão de Cristo hoje veio solidificar e mostrar o quanto pode o poder de uma família unida.
O fermento fez crescer os laços de afeto entre elas. Uma receita de sucesso.
Porque já estou com 90 anos, 91 quase, então eu quero que a família consiga levar o pão adiante como eu levei. Que eu acho uma coisa muito bonita e muito gostosa.
Uma boa herança.
Uma boa herança, uma boa lembrança, né? Porque quando faz, lembra da vovó, é netinho, todos gostam, bisnetos, todos estão comendo esse pão.
A multiplicação dos pães. Por que, afinal, ele se tornou o símbolo da fraternidade? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Quem gosta de pão aqui?
Tá gosto de ver. Há 50 anos, Irmã Dulce fundou um orfanato na região metropolitana de Salvador, o Anjo Bom da Bahia. Ela já foi beatificada e pode vir a ser a primeira santa nascida no Brasil. Com uma dose generosa de bondade e muito trabalho, o projeto cresceu, virou escola e ganhou uma padaria.
A panificação surgiu por uma ideia, né, de Irmã Dulce para dar não só atividade, ofício aos jovens que viviam aqui em regime de internato, mas também para alimentar, né, essas crianças e adolescentes que moravam aqui na época. O pão é uma fonte de energia, fonte de carboidrato, proteínas. E hoje a variedade de pães é muito grande. Tem os enriquecidos, a própria farinha hoje, ela chega enriquecida com ferro e com ácido fólico, que é importante para a formação das crianças.
Com o pão de cada dia garantido, barriguinha cheia, muitos jovens mudaram a vida pelas mãos de Irmã Dulce. Os produtos que fazem aqui sustentam boa parte das atividades em comunidades carentes. E os cursos profissionalizantes formam mão de obra especializada em panificação.
Todo o carinho que você coloca nesse produto, ele reflete nas pessoas que vai consumir. Fazer pão é muito bom.
Quantos significados tem o pão?
Simboliza a fartura, né? A prosperidade.
Pela fé, pela solidariedade, o pãozinho faz parte de tradições que resistem há milhares de anos.
E abençoeis estes pães, criaturas vossas, especialmente dedicados a Santo Antônio.
No convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, é sagrado. E em muitas igrejas em todo o país, toda terça-feira é dia de pãozinho depois da missa.
Esses pães vão para quem?
Para quem? Para minhas vizinhas, que eu divido com os vizinhos. Um pedacinho para cada um, bota na vasilha de alimento.
Partilhando com todo mundo.
Cada pedacinho desse é a multiplicação dos pães.
As pessoas acreditam que deixar um pãozinho de Santo Antônio dentro do pote de farinha, por exemplo, garante que nunca falte alimento em casa. Parece milagre. Comida de graça. 3 dias por semana, Del prepara uma sopa com doações que recebe de restaurantes.
as pessoas que podem doar esse pãezinho junto com a gente, que eu só não posso, né? Tem alguns amigos meus que ajudam para trazer esse pão aqui. Eu agradeço eles todos os dias por eles terem essa vontade de fazer a mesma coisa que eu faço. É muito importante.
Toda ajuda é bem-vinda.
Toda ajuda é bem-vinda. A gente precisa de pessoas que venham até aqui também para olhar, trazer uma roupinha, alguma coisa usada que você não quer. Tem muitos meios de você servir essas pessoas.
A sopa, ela muda. A cada dia um ingrediente diferente. Mas o pãozinho, ele não pode faltar. E já vai sendo distribuído logo que chega aqui mesmo.
Esse trabalho voluntário mata a fome de muita gente.
Pãozinho, senhor.
Nós temos a necessidade de termos trigo, de investirmos em trigo, porque é o cereal que está hoje ao alcance de todas as classes sociais. Então nós precisamos incentivar a produção e aumentar a produção e diminuirmos a dependência que temos hoje de trigo importado. Segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, para o mundo inteiro, passa pelo trigo.
Mas nem sempre foi assim. E há outras possibilidades além do trigo.
Eu não diria que ele é fundamental no combate à fome, porque isso significaria atribuir a um único produto o enfrentamento de um problema, a fome, que tem várias dimensões. Todos nós acabamos gostando de comer pãozinho fresco, macarrão e pizza. Todos nós gostamos. Isso é um hábito que se criou. O problema da fome é acesso aos alimentos. Então, fome tem a ver com pobreza, com desigualdade social, não tem que ver com insuficiência de produção.
Quem não pegou? Quem quer repetir então? Então pronto.
Eu já peguei.
Vamos dividir? Agora vamos dividir o pão.
Em 10 minutos, distribuem toda a comida.
O pãozinho é tudo. É o alimento divino, é de Deus, né? E a gente sempre preocupa em dar para todo mundo. Vai dividindo, olhando, contando as pessoas, quantos pãezinhos tem, quantas pessoas tem, para ninguém ficar sem. Porque isso é muito importante também, saber dividir.
Ele é servido de coração, ela traz de coração. Quando ela traz assim, nós comemos com o maior carinho.
O pão alimenta o corpo e a alma.
Boa noite pro senhor, viu?
Felicidade, meu
irmão. Pro senhor
bom
também.
Bom trabalho.
Pro senhor também.
Branco ou integral, com ou sem recheio? Será que um sanduíche leve pode ser mais saudável do que uma refeição tradicional? Veja a seguir.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Qual é o seu pãozinho favorito?
Eu gosto de pão crocante, né? Eu gosto daquele crack, crack, é muito bom.
Pão francês quente, uma manteiguinha só para dar um sabor, é top.
Olha, sem manteiga, sem nada, integral, fica ótimo.
Só o pão.
Só o pão.
Integral ou branco?
Todo alimento integral, ele mantém as vitaminas e os minerais, então ele sempre é melhor do ponto de vista nutricional.
Mas se a ideia é emagrecer, cuidado.
Porque muitas vezes as pessoas acham que por ser integral é de baixa caloria, serve para emagrecer. E na grande maioria das vezes não. Em geral, um pão integral que não seja light, diet, ele tem a mesma, um pouco mais calorias do que o de farinha de trigo sem ser integral.
Então simplesmente trocar o pãozinho comum pelo integral pode engordar?
Pode engordar.
Por outro lado, se na hora do almoço você tiver que escolher entre um PF gorduroso e um sanduíche leve...
A gente tem que falar de um bom sanduíche, né? Um bem feito, sem gordura, sem muita fritura. E um PF, como a gente acha, das vezes com muita coisa frita, muita coisa gordurosa. Comparando esses dois, o sanduíche é muito melhor, é muito mais vantajoso do ponto de vista nutricional e também para emagrecer.
Tem pão para todos os gostos. Há milhares de anos, o homem inventou essa delícia. Dizem que foi na Mesopotâmia. E só foi possível quando aprenderam a cultivar o trigo nos campos. O fato é que de trigo, milho ou mandioca, de queijo, sem glúten, seja qual for a receita, ele veio para ficar.
E o que você acha que faz as pessoas amarem tanto pão e gostarem tanto de pão?
Porque lembra a infância, né? A mãe da gente fazendo pão. A mãe da gente fazendo pão, e aquele pão rústico e aquele pão sovado na mão que dá um trabalhão. Hoje você tem equipamentos que faz isso, cara, pra você, que te economiza um monte de tempo e um monte de etapa, mas tua mãe fazia aquele pão e tu achava ótimo. E excelente isso. Lembra a infância, lembra o carinho da mãe. Te faz lembrar que você veio de algum lugar, referências, família, essas coisas importantes.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os vós. Há 14 anos em seu coração.